Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Pensamento de Kardec. Apresentação, Cláudio Sapucaia. Mais um programa oficial da RBE. Cláudio Sapucaia.
Proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos está perto de completar 80 anos. Pela primeira vez, a humanidade estabelecia uma proteção universal ao ser humano, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, religião ou qualquer outra condição. Em seu artigo 1º, estabelece que todos os seres humanos nascem livres e iguais. O que provavelmente muitos desconheçam é que a doutrina espírita, surgida em 1857, já apontava a importância da liberdade do ser humano, ensinando que a escravidão é um grave desvio da humanidade, sendo contrária às leis de Deus. Mas o que é liberdade? A liberdade, conforme eu entendo, e baseado nos ensinamentos da doutrina espírita, vai além dos grilhões físicos. Afinal, ninguém pode ser totalmente livre de suas ideias, se suas ideias, seus pensamentos e atitudes contrariam as leis divinas. Ainda que essas infrações, quando cometidas, não sejam alcançadas ou previstas pelas leis humanas. Podemos afirmar que a lei divina tem regularidade, não se modifica, diferentemente da lei humana, que é uma regra, uma norma escrita por uma autoridade ou um grupo de pessoas legalmente constituído, mas imperfeita, imposta a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela, sob pena de sanções, e que se modifica de acordo com o país, de acordo com os costumes de um povo. Devemos lembrar que a Terra é um planeta prisão para os seus habitantes, e para fundamentar essa informação, vamos encontrar no Evangelho, segundo o Espiritismo, a seguinte redação: o homem deixará a terra quando estiver curado de suas enfermidades morais. Mas haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual ele goze de absoluta liberdade? Bem, para falar da lei da liberdade e responder essa questão, como outras, hoje tenho a alegria de receber dois trabalhadores, dois espíritas, palestrantes e já conhecidos do programa, Fernando Caldas e Jarbas Fagundes, que irão trazer seus conhecimentos e esclarecer aos ouvintes sobre o tema. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Boa noite, Márcio, nosso comandante, que está à frente dessa nave. Boa noite a Neuza Amélia. E uma boa noite especial a todos que, direta e indiretamente, contribuem para que a Rádio Brasil Espírita continue sendo esse foco de luz, iluminando consciências. E sem perder muito tempo, já gostaria de passar a palavra para o Fernando, para que ele, de forma introdutória, possa trazer as suas considerações a respeito do tema. Em seguida, a palavra estará com o nosso amigo Jarbas.
Boa noite a todos aqueles que nos honram com sua audiência nesse momento, através da Rádio Brasil Espírita, que leva a mensagem genuína na doutrina dos espíritos a todos os pontos do nosso planeta. Para nós sempre uma satisfação estarmos aqui compartilhando ideias, compartilhando os ensinamentos, os conhecimentos espíritas e aprendendo também, porque a gente aprende mais aquilo que a gente compartilha. Meu caro Cláudio, boa noite Jarbas, boa noite meu caro Márcio, e a todos, repito, que se dignam a nos acompanhar. Queria fazer uma ressalva antes de começarmos a falar sobre a Lei de Liberdade, que hoje, dia 15 de abril, estamos comemorando 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado em 1864. Né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que, aliás, é alvo de estudo do nosso querido Jarbas lá no programa Momento Espírita, né, da Rádio Difusora de Alagoas, todo domingo pela manhã, aproveitar aí a orelha, né, a fazer uma propaganda, e que agora vai passar para 93.3, né, FM, vai deixar de ser ondas médias, né, não é mais ondas médias, 960 kHz, né, agora vai ser 93.3, tá? Todo domingo na Difusora. Então, é o Evangelho segundo o Espiritismo que é o alvo dos comentários do nosso querido Jarbas, né? Domingos alternados, né? Lá na Rádio Difusora de Alagoas. E que justamente essa parte do Livro dos Espíritos, que é a terceira parte, que fala do trato das leis morais, é onde se desenvolve principalmente, né, o trabalho do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec, ele não disse a ninguém, né, trabalhou na surdina, e apenas uma entidade desencarnada que, durante uma comunicação na ausência de Kardec, fez uma referência, mandando um recado para ele, dizendo que ele estava fazendo muito bem, né, em escrever o que ele estava escrevendo. E que depois, ele conversando com essa entidade, a entidade confirmou, ratificou a importância desta obra. E Kardec não falou para ninguém, até quando chegou a época do lançamento, né, que foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, gente, a liberdade, podemos dizer assim, é uma das coisas mais importantes que existe. Tá? O fato de nós estarmos aqui reunidos nesse momento, nós só estamos reunidos por conta da liberdade. Né? A liberdade de nos exprimirmos, a liberdade de nos reunirmos, tá? Num país onde, democraticamente, nós temos essa condição, né? A liberdade dos cultos, a liberdade do pensamento, a liberdade de opinião, todas essas coisas às quais nós temos direito. E, principalmente, a liberdade é o direito de viver. Né? A doutrina dos espíritos, ela nos dá uma abertura imensa para que nós possamos sentir a liberdade. Porque a liberdade, ele não se torna somente uma coisa conceitual, mas se torna uma coisa de vivência. Nós sabemos que o espírito, em sua liberdade espiritual, ele tem a capacidade de escolher aquilo que ele precisa para evoluir. E nós, antes de virmos para cá, escolhemos estar encarnados. Tá? Até pela condição de já termos desenvolvido o nosso livre-arbítrio, nós fizemos a escolha baseado naquilo que o passado nos demonstra, né? Nos nossos equívocos do passado, para que nós possamos crescer e caminhar, é que nós escolhemos ou utilizamos a nossa liberdade para mergulhar no corpo físico, ou, em outras palavras, para reencarnar e aqui desenvolvermos o nosso trabalho. Então, desde criança, nós já tivemos a nossa liberdade. Mas, claro, que em criança a nossa liberdade iria de acordo com a nossa capacidade de compreensão. Tá? Porque o próprio Aristóteles, ele já falava que não adiantava a liberdade sem o saber. Né? Então, nós precisamos ter o conhecimento, porque o conhecimento ele nos torna cada vez mais livres e cada vez mais capacitados de fazer as nossas escolhas. Né, Jabas?
Muito bem. Jabas.
É isso, Cláudio. Então, a gente inicia agradecendo mais essa oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos com o objetivo único de aprendermos mais um pouco e compartilhar os nossos pequenos conhecimentos sobre a doutrina dos Espíritos. É muito importante, Cláudio, esse trabalho que você faz, porque a divulgação é grande, né? Daqui a pouco a gente vai ver ali perguntas do Japão, ou de Tóquio, né? De Lisboa e por aí vai. O pensamento kardeciano está muito alinhado com cada tópico que você traz, né? E o pensamento kardeciano, quando a gente observa a lei, a gente não pode deixar de olhar as leis divinas. São 10, né? A nona na sequência da literatura oficial é a lei de liberdade. Mas passa pela lei da adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, né? A lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, quando a gente adentra a esta relíquia que é a liberdade, a gente precisa compreender que a lei de liberdade nos faz perceber que para que a gente possa progredir, Cláudio, Marcos, Fernando, nós precisamos um dos outros. Existe uma inter-relação, e aí eu gosto de dizer sempre que o outro não é meu, é de Emmanuel, hein? Que o outro é o grande instrumento da nossa evolução. O outro, não importa você, o familiar, aquele que te agride, né? E para isso, a gente vai estar sempre observando, dentro da liberdade, direitos recíprocos. Eu tenho direitos, tu tens direitos, eu tenho uma liberdade absoluta e tenho uma liberdade relativa, né? Quando a gente fala da liberdade absoluta, total, livre de constrangimentos, a gente adentra numa área complexa, bonita, que é o pensamento, né? O pensamento. E aí, olha, se a gente vê na fisiologia humana, olhando o cérebro, o hardware, né? O computador, olhando o aplicativo tão necessário, né? A mente, né? Então, a mente produzindo, a mente quântica, a mente que para, pensa, constrói, destrói, pensa no bem, pensa no mal e não se constrange, porque você tem um espaço seu para você pensar. É importante que tudo aquilo que a gente faz, até através dos pensamentos, né, a gente gera um compromisso com os demais, o prejuízo que a gente provocar ao outro. Puxa vida! E dentro dessa liberdade absoluta de pensar, eu influencio, sim, questão 459 de O Livro dos Espíritos, né? Nós somos influenciados pelos Espíritos, sim, muito mais do que vos pensam. Às vezes, são eles que dirigem os nossos pensamentos. Quando a gente adentra ao Tomos, olhando Esdras, a gente vai ver liberdade de pensar e de consciência, né? É muito, muito relevante quando a gente faz essa avaliação e quando a gente faz uma autoavaliação para ver a quem eu estou prejudicando. É, no ato de falar, liberdade de expressão, ou no ato de pensar. É, sabe, doutora Marlene Nobre, foi um grande espírito entre nós, né? Ela escreveu o livro A Alma da Matéria, né? Muito técnico, mas com uma base científica e religiosa grande. Ela dizia que, através do pensamento, nós podemos fazer com que as células vibrem, e elas vibrando geram pacotes de fotos de energia, né? E quando eu penso bem, a saúde mental boa, essas energias são positivas. E quando eu não penso bem, me fecho, penso mal, agrido, bagunço, desmotivo, as células vibram negativamente. E ela falava que a soma algébrica disso pode levar às doenças, como manifestações orgânicas, pela desorganização energética, né? E aí, eu peguei uma coisa bem interessante, ó. Segundo a doutrina espírita, lei divina ou lei natural abrange as leis físicas e as leis morais, né? As leis físicas, a gente tem a Constituição, precisamos cumprir. As leis morais dependem de cada um de nós, né? É uma construção. E a liberdade do ato de pensar, ela manifesta-se na dimensão externa e na dimensão interna. E na dimensão externa, eu grito, eu ataco, eu penso ideologicamente, religiosamente, e eu me exponho. Na dimensão interna, eu posso até adoecer através do meu psiquismo. Eu penso, eu posso atacar, eu posso construir, posso ser Deus com um Hzinho pequeno, porque mentalmente eu posso construir. E aí a gente para e diz, meu Deus, se eu tenho essa liberdade de pensar, quem é que vai me conter? Nós mesmos. Aí vem a pergunta, questão 621, né? Onde está escrita a lei de Deus, né? Na nossa consciência. Aí o eminente orador, Divaldo Pereira Franco, ele diz que nós somos juízes de nós mesmos, né? A briga do ego, superego, cada um com a sua função, né? Logo, a gente pode dizer que a gente não desconhece a lei de Deus. Ela pode estar em potencial, né? Em potencial. O apóstolo Paulo, já bem depurado, né? Ele diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Em Coríntios, né? 6:12. Então, fecha esse primeiro diálogo para devolver a palavra para ti, dizendo o seguinte, olha, se tudo não é lícito para mim, eu também tenho que pensar no meu psiquismo, né? Eu tenho que pensar no que eu estou produzindo continuamente, 50 mil pensamentos por dia, segundo Joana de Ângeles, né? Então, o que é que eu estou pensando? Eu posso estar agora pensando com liberdade absoluta de fazer uma oração e enviar energia lá para o Oriente. E eu posso estar agora mentalizando energias negativas, né? Para algum ponto. Então, essa liberdade, a gente vai adquirindo a conscientização com o tempo. Vai adquirindo, vai estudando, e aí, devolvendo para Fernando, ele falou, o Jarbas estuda o Evangelho, realmente, mas o Fernando estuda o Livro dos Espíritos. E aí, olha, 18 de abril de 1857, lançamento do codificador, lançando o Livro dos Espíritos. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco, abril de 2024, 160 anos do Livro Luz, né? Então, são pensamentos kardecianos.
Muito bem. Eu queria passar para vocês. Tem uma fala atribuída a Mahatma Gandhi, a grande alma, né, que ele, essa frase é atribuída a ele, ele diz o seguinte, que a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Há homens livres nas prisões e homens presos nas ruas. Completa ele dizendo que é uma questão de consciência. Essa questão consciencial, eu queria que a gente explorasse, eu acho que o Java já falou um pouco ali, mas que a gente explorasse, eu acho que tem espaço para a gente explorar um pouco sobre essa liberdade de consciência, né? E aproveitando a questão, eu queria saber o seguinte, nossa liberdade é relativa, né? Porque, de uma certa forma, nós estamos presos às nossas limitações do corpo físico, às condições socioeconômicas, né? Ao próprio planeta, à gravidade, isso que... Então, quando Kardec diz que esse nosso pensamento, ele é que nós temos liberdade, nós podemos nos livrar do constrangimento e conseguir, né, essa liberdade maior, vamos dizer assim, ele fala que é através do pensamento, porque isso é o nosso pensamento, mas ainda assim nós temos uma condição, que é a condição desse juiz, né, que se encontra em nossa consciência. Né? Daí a importância de, como bem disse o Jarbas, de pensar bem, não é, Jarbas? De ter o hábito de pensar bem. Né? Então, sobre essa liberdade de consciência, meu amigo Fernando, eu queria que você falasse um pouco.
A gente poderia ver a gradação, né, do sentir bem para pensar bem e para agir bem. O sentimento, o pensamento e a ação é que forma a tríade que leva o homem ao próprio progresso, ao próprio decesso. Eu estava me lembrando, enquanto você citava Mahatma Gandhi, da figura de Sócrates. Somente para citar Sócrates, porque a figura de Jesus, ela também é um grande exemplo desse homem que não tinha grades em si. Que ele podia estar preso, podia estar no alto de uma cruz, mas ele não estava refém de ninguém, a não ser refém de Deus, que é uma boa forma de nós sermos refém. A gente citava há pouco, agora lá fora, que Paulo de Tarso dizia, desde então sou prisioneiro do Cristo. Né? E que doce prisão, que suave prisão é essa que o Cristo nos induz a ter. Então, veja, Sócrates, ele, pelo fato de desenvolver o saber das pessoas, né, porque, na realidade, ele não dava respostas. Ele fazia com que as pessoas respondessem, né, dentro daquela concepção dele de maiêutica, né, a parturição de ideias. E, por conta disso, ele foi considerado como sendo um corruptor da juventude. Por quê? Porque ele mostrava qual era a essência do poder. Ele mostrava qual era a essência da natureza humana. E nós sabemos que todo aquele que age como um libertador, ele é mal visto. Em todas as épocas da humanidade, os libertadores, eles sofreram um bocado, tá? Como, aliás, os pioneiros, principalmente os pioneiros do pensamento. Nós iremos ver o nível de perseguição. Sócrates, então, ele foi condenado a beber cicuta. E, no entanto, não conseguiram fazer com que o pensamento dele mudasse. Por quê? Porque ele tinha convicção não somente de que ele estava certo, apesar de dizerem, né, que ele teria dito só sei que nada sei, né? Mas ele seguia aquele dístico que se encontrava no pórtico do templo de Delfos, que dizia assim, conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é uma forma de liberdade. Quanto mais nós nos conhecemos, mais nos tornamos livres. Por quê? Porque o homem que se conhece, ele é mais obediente às leis. Costuma dizer assim, o espírito superior, ele é mais livre porque ele obedece às leis. Mas quais são as leis que ele obedece? São as leis que são instituídas pela humanidade? Ou são aquelas leis que lá na questão 621, né? Eu já vos acabou de citar, está lá a dizer que está inscrita na consciência do indivíduo. É lá, na nossa consciência, que estão inscritas as leis. Então, a prisão, muitos daqueles que estão na rua, eles são prisioneiros de quê? Da matéria. Por quê? Porque a matéria exerce um domínio tão grande sobre eles que eles não conseguem se liberar. É como aquela pessoa que diz assim, eu sei que estou errado e não faço mais isso. Mas não passa muito tempo. E a pessoa faz novamente, mesmo sabendo que está errado. O que é isso, se não uma prisão? Eu me encontro preso aos meus vícios. Eu me encontro preso às minhas necessidades materiais ou aquilo que eu constituí como necessidade material, porque a gente sabe que muitas das nossas necessidades são ilusórias. Eu posso muito bem passar sem determinadas coisas que eu digo que são necessárias para mim. Por quê? Porque eu me apego muitas vezes às coisas supérfluas. Então, Gandhi estava pleno de razões quando ele dizia que muitos se encontram presos estando soltos na rua, enquanto que alguns outros, aparentemente presos, estão libertos, porque a liberdade é a liberdade do espírito, principalmente essa liberdade de pensar bem depois de sentir bem. Sentir, pensar e agir.
Muito bem. Jarbas, você quer comentar essa mesma questão que eu fiz para o nosso amigo Fernando?
Foi tão didaticamente comentada, né? Pelo Fernando. Mas, olha, a gente vai encontrar a lei de liberdade em vários locais, né? Novamente, agora, tomos 2, estudo ESA. O módulo 10 fala da lei de liberdade. E ele trabalha a liberdade de pensar e a liberdade de consciência, né? A gente se prende mesmo no nosso psiquismo quando os pensamentos deletérios eles se repetem. Até o Augusto Cury fala da síndrome acelerada do pensamento, né? Também. Eles se repetem e ficam gerando clichês psicológicos que se depositam no subconsciente. E vai chegar o momento que você quase que preenche e você fica naquela síndrome preso totalmente. Adoece, a ansiedade, que zero é patológico, 100% é patológico também, e fica no limiar da depressão, né? Aqueles pensamentos vai do consciente para o inconsciente, sem contar a reserva que existe no inconsciente individual e coletivo, né? Então, estabelecer a relação entre a liberdade no relacionamento humano é muito importante. E aí, a gente precisa evoluir, a gente precisa acreditar num ser supremo, a gente precisa entender a condição momentânea nossa no nosso estágio evolutivo, né? Eu peguei a questão 833 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade no pensamento? No pensamento. Goza o homem de ilimitada liberdade. Ilimitada. E aí, olha, conhece-te a ti mesmo, como o Fernando falou, né? na hora que a gente se conhecer, na hora que a gente se permitir, até deixar de ir ao centro espírita e ir à terapia e juntar a função terapêutica com o suporte, com o apoio que a gente vai receber no centro espírita, né? E o que é que ele diz? No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade. Ilimitada. Pois que não há como pôr-lhe peias. Ah, não, o animal, né? É. Pode-se-lhe deter o voo, porém não pode aniquilá-lo, né? E aí, olha, a questão 835, Cláudio, será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? A resposta, a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos, né? É bom a gente explorar isso, pessoal, porque a prisão, como foi comentado aqui, né, que Gandhi fala, Mahatma Gandhi, ele está falando justamente dessa superlotação de pensamentos não bons. Imagine, pessoal, para os mais experientes que têm a idade como eu, mais experiência na idade, para não dizer que somos velhos, né? Então, se a gente pegar o arquivo da escola metálico, várias pastas suspensas, né? Então, cada arquivo desse, no subconsciente, é uma pastinha dessa, e a gente sofre, a gente adoece. E aí, Cláudio, me permita só a questão 841, Kardec diz, olha, para respeitar a liberdade de consciência, deve-se deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar para aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que transviaram obedecendo a falsos princípios? Essa questão é maravilhosa. Olha o que os espíritos superiores respondem. Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejares convencer. Ou seja, a gente tem que pegar o guarda-chuva de uma religião, o guarda-chuva da crença, para acreditar e mudar, se transformar para melhor. Né?
Melhor. Que esse, aliás, Jabas, é o objetivo, né, de toda religião, é tornar o homem melhor, pelo menos teoricamente, esse é o objetivo, né? E me parece que tem uma questão no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que fala sobre isso, sobre essa importância. Assim, toda religião, a religião é boa desde que transforme o homem para melhor, não é?
Sim.
Eu queria fazer aqui um paralelo, que você traçasse, Fernando, um paralelo. Você falou ali da quanto mais o indivíduo tem a liberdade, o conhecimento, mais ele tem a liberdade. Pelo menos isso, teoricamente, né, era para ter, porque nem sempre o indivíduo que tem mais conhecimento. E Kardec, eu estava pensando aqui, coincidentemente eu anotei aqui essa questão, é o comentário da questão 637 dele, que ele diz assim, mais ou menos assim, ele diz o seguinte, que muitas vezes o homem comete faltas que, embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis. Ou seja, o indivíduo está numa situação que o levou àquilo, mas que a sociedade o deixou naquela. Mas não é menos repreensível, né? Nós sabemos que ele tem o livre-arbítrio, ele não, ou seja, não pode arrumar desculpa que foi a sociedade que colocou nessa ou naquela situação, para que você venha cometer os equívocos. Né? Você não é menos repreensível. Mas ele diz o seguinte, mas a sua responsabilidade é proporcional aos meios em que ele dispõe para compreender o bem e o mal. E aí vem o arremate, né, de cara, que ele diz o seguinte, é por isso que o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é mais culpado aos olhos de Deus, que do selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Isso é muito importante a gente saber disso, Porque quanto mais você tem conhecimento, maior é a sua responsabilidade.
Perfeito.
É isso, Fernando.
Isso. Isso. E eu gostaria de partir da premissa cristã. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá? Então, a única forma do Espírito se sentir livre é pelo conhecimento da verdade. Né? E não se consegue chegar à verdade sem se enfronhar, né, nos livros, nas buscas constantes e até mesmo no próprio processo de meditação.
Sim.
Porque nós não alcançamos a verdade somente naquilo que está escrito nos livros. Por quê? Porque nós vivemos mergulhados em um oceano de pensamentos. Nesse momento aqui ao nosso redor, nós estamos cercados por várias ondas. Não somente as ondas hertzianas, né? As micro-ondas, as ondas longas, as ondas curtas, né? As ondas que nós nem conhecemos, eletromagnéticas, né? Mas a própria onda mental, né? Uns dos outros aqui, em que nós estamos nos influenciando reciprocamente, mas as ondas mentais dos amigos espirituais. No momento em que eu fecho os meus olhos e eu procuro pensar em determinado tema, né? Quantas vezes durante palestras você, eu, o nosso querido Márcio, o Jarbas e alguns outros companheiros estamos falando e de repente nos vem uma ideia que você não tinha pensado antes, né? Eu me lembro que agora, na quinta-feira passada, me chamaram para falar durante 25 minutos sobre o que é o Espiritismo, para um grupo que estava começando um estudo superficial sobre a doutrina. Tá? E aí eu resolvi começar conversando acerca das bases do Espiritismo. Né? Então, naquele momento em que eu começava a falar, me veio a ideia de colocar as bases do Espiritismo na Rosa dos Ventos. Né? Então, ali eu comecei a falar e coloquei no centro da rosa Deus. Né? No norte, a alma. No sul, a mediunidade. No leste, a reencarnação. No oeste, a pluralidade dos mundos. Né? E no sudeste, no nordeste, aliás, que ficaria entre a reencarnação e a alma, eu coloquei a evolução, não é? Então, depois eu fiquei rindo comigo mesmo, né? Porque eu não tinha nenhuma ideia do que eu iria levar e de como eu iria explicar de uma forma assim, didática para aquelas pessoas aquilo. Né? Então, muitas vezes são ideias que os amigos espirituais, pela meditação que nós fazemos naquele momento, pela ajuda que nós pedimos, ele chega junto e nos auxilia. Né? É por isso que nós não devemos ter a jactância, né? O orgulho de dizer que nós sabemos alguma coisa. A arrogância, né? Quando a gente lembra que o próprio Sócrates dizia, segundo se repete que ele dizia, não sei se ele dizia mesmo, só sei que nada sei. Né? Então, nós quase nada sabemos. E essa busca da verdade deve ser a nossa grande peregrinação em buscar a verdade. Tá? Nesse momento, para nós, qual é a verdade mais pura que nós podemos alcançar? É a verdade do Evangelho. É a verdade dos grandes sábios, porque nós iremos encontrar, por exemplo, a Regra Áurea. Nós iremos encontrar em vários povos. Vários povos falam da Regra Áurea. Ah, mas Jesus, ele veio e ele não somente falou, mas ele exemplificou. É? Então, por isso que quando ele diz que somente o conhecimento da verdade nos tornará livre, nós teremos a verdade, a liberdade absoluta quando nós tivermos de posse dessa verdade. Mas quantas águas rolarão por baixo das pontes dos tempos, né? Até que nós cheguemos a essa verdade.
Perfeito.
Então, o caminho é longo. Não diria longo, viu Cláudio? Diria longuíssimo.
Longuíssimo. A estrada, como diz um amigo nosso, a estrada é longa, né? Jaba, você quer comentar alguma coisa ainda sobre o que...
Sim.
sobre especificamente sobre essa questão?
Bem rápido. Fernando colocou um ponto importante e eu gostaria de refletir até por um outro ângulo. Quando a gente recebe essa ideia maravilhosa de distribuir didaticamente, como o Fernando falou, na realidade, os bons espíritos, né, não colocam isso na nossa mente, né, Fernando? Eles buscam o que tem no nosso modelo mental e facilitam para que a gente busque, né? Sim. Divaldo fala isso, né? Divaldo foi fazer uma certa palestra e não deu nada. Aí um benfeitor ajuda, né? Mas tem um momento que ele diz que está dodói, com a gripe forte, lá na Mansão do Caminho, e a hora se aproximando, e ele até brinca nessa hora, diz que não pode ir a benfeitora. E aí, Divaldo? Minha irmã, eu estou muito doente, estou quase morrendo, eu já morri. Ou seja, busca-se de cada um da gente, né? Mas, Cláudio, a liberdade realmente é uma faculdade, né? É uma faculdade que permite ao indivíduo decidir ou agir conforme a nossa própria vontade. E ela está muito ligada com o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, né?
Sim.
Agora, ela vai sempre ser relativa. Para todos que estão nos assistindo, é muito importante a gente pensar na liberdade limitada enquanto indivíduo pensante. Pensando, eu fecho os olhos aqui, eu crio formas, eu crio muita coisa. Crio o bem ou o mal. Estou aqui, ó, pensando, maquiavelando, ou então fazendo uma oração, ou no início a gente caladinho aqui, mas que Deus ilumine esse momento, né? Então é muito importante a gente entender isso e o direito, né, de fazer tudo quanto achar conveniente para o bem. Estamos a caminho, né? Estamos a caminho da luz, né? E aí a gente precisa de compreender quando a gente está na área do desconhecimento, a gente faz muitas coisas, a gente adentra muitos cenários que um dia a gente não vai adentrar. Na hora que a gente adentra a área do conhecimento, de 0 a 100, 0001 das verdades divinas, a gente começa a filtrar muita coisa, né?
Exatamente.
E por aí vai, né?
Eu gostaria de lembrar aos amigos ouvintes que podem e devem participar com as suas questões, com as suas perguntas. Afinal de contas, nós temos aqui o Fernando Caldas e o Jarbas Fagundes, que irão responder essas questões com o maior prazer. E me parece que já tem, não é? Antes, vamos continuar aqui com algumas questões, mas antes, vamos fazer logo colocar aqui uma questão. Eu vou ler aqui a questão do ouvinte Rio das Ostras, é isso mesmo?
Juliana.
Boa noite. O espírito desencarnado se alimenta de nossos momentos de fraqueza, envolvendo nossos pensamentos de agressividade. É uma
pensamentos
pergunta, né?
De agressividade.
Pensamento de agressividade. Ela é a Juliana do Rio das Ostras. Muito obrigado, Juliana, pela sua questão. Fernando, você quer responder?
Os espíritos, eu costumo dizer, né, ou nós costumamos dizer dentro do conhecimento espírita, né, que na verdade não são os nossos conhecimentos, nós compartilhamos esses pensamentos com a leitura das obras de Kardec. O que existe, na verdade, cara Juliana, é um processo de sintonia. Se eu durante a noite, antes de deitar, eu colocar sobre a minha mesa um monte de açúcar, o que é que eu espero encontrar na manhã seguinte ao me acordar sobre a mesa?
Formiguinhas.
Provavelmente eu terei formigas, e se acaso não tiver muito bem detetizado, terei baratas e terei outros insetos que sentem a atração pelo açúcar. É isso? Então, o que é que acontece? Nenhum espírito põe em nós pensamentos de agressividade se nós não temos em nós as matrizes desses pensamentos. Ou seja, ninguém é influenciado porque quer. Nós somos influenciados porque podemos. Por quê? Porque não colocamos uma barreira vibratória a esses companheiros. Veja, veja o que é que Jesus nos diz com relação à resistência ao mal. Jesus diz assim: não resistais ao mal. Muita gente acha que a gente deve se deixar arrastar pelo mal. Mas vejam bem, a resistência, ela se opõe à força. Isso é um conceito físico. Se você faz força, você vai ter resistência, tá? Mas se você não faz uma força oposta, que seria a resistência, você não vai ter resistência. Entende? Então, como é que é isso? Quando ele diz assim, se alguém te bater numa face, dai a outra. Ele não quer dizer, quer dizer o quê? Que nós não reajamos. A resistência é uma reação, que nós não reajamos. Porque se nós reagirmos, a reação será, segundo a lei de Newton, das leis de Newton, igual em sentido contrário. A reação, tá? Se nós devemos fazer o quê? Agir. Porque a ação é diferente. É colocar diante de uma ação nefasta sobre nós uma outra ação e não a reação. Então, o que que acontece? Isso é uma base da sintonia. Se os espíritos, eles encontram em nós um espírito que se encontra em nós, ou vê em nós um espírito igualmente perturbado, ele vai conseguir mexer com as nossas estruturas e vai nos tornar agressivos. Mas essa agressão não é que ele mexeu uma varinha de condão e fez com que eu, que não sou agressivo, me tornasse agressivo. Mas a minha vigilância, a minha maneira de conduzir a minha vida me levou àquilo. Então, é por isso que a gente diz, não é obsidiado quem quer, é obsidiado quem pode.
Quem pode. Já, você quer complementar.
É. Ô, Juliana, boa noite. A sua pergunta é muito, muito importante. E ela pode ser abordada usando a psicologia e pode ser abordada usando os conhecimentos da doutrina espírita. Se a minha irmã já é espírita, nós falamos hoje aqui da questão 459 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec, na época, já conhecedor dos dois planos da vida, já conhecedor que ora estamos encarnados neste plano físico e ora estamos no plano espiritual apenas desprovido do nosso corpo. E que essas duas entidades energéticas, elas se comunicam. Aí está, quando Fernando foi feliz nesse exemplo didático do açúcar, né? Então, imagine, Juliana, que quando nós pensamos, emitimos ondas eletromagnéticas. A gente ainda não consegue visualizar, mas os espíritos visualizam até de outra forma, porque quando a gente pensa, a gente expande-se e forma até uma aura com a cor maravilhosamente azul, ou mais escura, eles se comunicam, eles se transitam conosco, e se nós nos permitimos ser influenciado, aí sim, é como o Fernando falou. E aí, sabe, Juliana, didaticamente, imagina uma régua móvel, a régua que vai de 0 a 100, a régua do nosso padrão vibratório, tá? Na hora que a gente está em prece, Juliana, a nossa vibração aumenta, aumenta. Imagina um canal de rede particular de televisão, onde eu posso sintonizar todos os canais, né? Na hora que eu estou vibrando luz, na hora que eu estou comungando com oração, a minha vibração de 0 a 100, ela começa a aumentar. E aqueles irmãos que não são maus, estão maus temporariamente, eles nem nos vão enxergar e não conseguem nos influenciar. Mas só que a gente não consegue, Juliana, ficar todo o tempo nesse padrão. E aí, olhando para todas as religiões, vem um ensinamento grande, né? É, porque a gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar os nossos pensamentos. Uma colega nossa, do José Eusébio, a Silvana, ela sempre dizia assim, diz, se esse pensamento não é de Deus, não serve para mim. É um bloqueio que o Fernando falou aqui. É um bloqueio. Mas quando a gente não consegue, Juliana, aí sim, nós abrimos uma brecha grande, o nosso padrão vibratório fica baixo, e esses irmãos, essas entidades que não evoluíram, elas conseguem sintonizar, por sintonia, elas conseguem nos desmotivar, conseguem fazer com que a gente pense diferentemente. Se o indivíduo tem tendências ao alcoolismo, ele vai aumentar essas tendências. Mas como é que eu posso sair deste cenário? Mudar o nosso pensamento. Mudar o nosso pensamento, ficar em prece. Se ele continua muito, a gente pode ir a uma instituição espírita. Lá vai ter irmãos que vai conversar e por aí vai. Mas eu não sou espírita. Vá na igreja, faça a sua oração. Ah, eu sou evangélico, vá lá. Os nossos irmãos evangélicos fazem orações maravilhosas, né? Ah, não tenho religião. Vá na instituição espírita que vai ser ajudada.
Muito bem. Antes de fazer outra pergunta, que tem outra questão, não é? Vou fazer aqui um tipo de mesclagem. Eu vou fazer outra colocação aqui para os senhores. Eu não sei se você percebeu, eu estou seguindo aqui a ordem alfabética. Primeiro eu pergunto o Fernando, depois ao Jarbas. E aí eu queria fazer uma colocação.
Pode inverter, viu?
Posso inverter?
É JF.
Então, JF. Então vou inverter, Jarbas.
Aluno,
já que você está
aqui. O aluno fica escutando o professor para depois falar, né? Continue com o F de Fernando, viu?
Então eu vou fazer aqui uma colocação, uma pergunta, na verdade, e aí a gente vai, para a gente esclarecer aos ouvintes, que eu acho que vai contribuir com um maior esclarecimento. E aí, na verdade, tanto faz quem responder primeiro, né, minha gente? Não é o importante é que a gente possa dar a nossa contribuição. Mas veja, nesse momento, nós estamos observando no mundo todo um movimento, né? Esse é um movimento em nome da liberdade de expressão, né? Um movimento pela descriminalização, um movimento para que haja... haja uma descriminalização das drogas, de algumas drogas, né? Os indivíduos querem, de qualquer forma, descriminalizar as drogas, e tudo em nome da liberdade, né? E sem querer fazer juízo de valor disso, né? E independente do resultado que isso traga para a sociedade, eu queria fazer uma colocação e aí saber, na verdade, é uma pergunta. Há uma forma de liberdade que muitas vezes nós confundimos em não agir bem com essa liberdade. Né? Então, para você ser liberto realmente, eu acho que o agir melhor, o agir com sabedoria, é mais válido, tem mais validade. Eu não sei se vocês concordam comigo. Porque vocês imaginem o seguinte, veja que coisa curiosa, o indivíduo briga para usar, né, uma droga, seja ela lícita ou ilícita, né, a lícita já é liberado, mas o indivíduo briga para que haja a liberação da droga em nome da liberdade e, curiosamente, ele fica escravo desta. Né? Eu não sei se eu conseguir fazer-me claro com relação a isso. Vocês acham que nós temos realmente capacidade de exercer a nossa plena liberdade? Será que nós temos essa capacidade? Né? Porque muito indivíduo confunde a liberdade, né, com quando, na verdade, no meu entendimento, eu acho que é mais válido você agir corretamente. Uma vez que nós sabemos que não há essa liberdade absoluta, né, aqui na Terra, pelo menos nesse momento. O que é que vocês acham? Pode ser, Jalas.
Cláudio, é uma questão bastante complexa a que você colocou, e, ao mesmo tempo, até chegar a este cenário, a gente precisaria e precisa avaliar a sociedade, avaliar as condições, avaliar os fatores motivacionais, avaliar as oportunidades de cada ser. Né? A gente tem a saúde orgânica, e aí a gente também estuda a saúde mental. Né? A saúde mental, função do estresse, função, muitas vezes, do desapego à família, função de não ter um braço forte, pai e mãe, função da desagregação da família, função do não se colocar no lugar do outro, função de, logo cedo, os pais não entenderem a função primária que tem com os filhos, de mostrar um caminho, uma religião, função de tudo da onda, da manada de que alguém fala e tem algum cenário. E, por último, quando você avalia os vazios existenciais, o filho passa por algum problema e procura a família, não encontra, não estou julgando, não encontra. Às vezes, ele não consegue mais se compreender, e aí vem, sim, as funções orgânicas. Eu vou deixar aí para o doutor Fernando comentar essa parte, mas essas funções, você começa a querer uma ajuda e não tem. Você, muitas vezes, não tem um apoio terapêutico, e aí você fica à mercê. Nessa hora, onde também você está navegando na área do desconhecimento, é a hora que muitas vezes aparece uma droga ilícita como sendo a fuga. E aí a pessoa adentra. Até ela entrar, ter a dependência primária, secundária, vem toda uma ambientação. Fechando para passar para o Fernando, imagine a nossa população. Brasil, ou como qualquer outra. Imagine os submundos que existem, onde não só a pobreza, porque tem a pobreza digna, em vários locais onde o amor não prevalece, os filhos crescem apenas e fogem. E, ao fugir, vão encontrar fugas e apoios que não são as melhores. A gente, Cracolândia, né? É um exemplo muito grande, mas muito próximo aqui, a gente também vai ter essa carência, apesar de que a gente tratar da saúde mental passa por um conjunto de atividades, né, que às vezes não tem. Então, eu acho que Fernando pode complementar bem melhor esse aspecto.
Olha, eu estava pescando aqui algumas palavras da Dora e Contre que ela pegou dos escritos pedagógicos de Allan Kardec, antes dele se tornar Allan Kardec, quando ele ainda era Hipólite. Então, veja o que é que Kardec fala aqui acerca da educação. Todo mundo fala da importância da educação, mas para a maioria, esta palavra tem um significado extremamente vago, porque poucas pessoas chegaram a fazer uma ideia precisa de tudo que ela abarca. A educação é a arte de formar homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar as do vício. Numa palavra, a meta da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. E depois, já espírita, ele escreve aqui, no Livro dos Espíritos, a educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Então, o que é que nós vemos? Por que que ainda existe repressão no mundo? Porque o homem ainda não está educado para viver a plena liberdade. Tá? No mundo em que o homem respeite o direito do outro e que tenha o seu direito respeitado, jamais nós precisaremos de ninguém para legislar por nós. Jamais nós precisaremos de policiais ou de árbitros para ficar como nossos intermediários. Por quê? E vejam lá, teoricamente, todos nós conhecemos essas leis. Será que os políticos que exercem os seus cargos, eles não sabem que estão agindo mal quando estão agindo mal? Eles não têm consciência disso? Eles não sabem que determinadas atitudes vão de encontro à grandeza da humanidade que Deus deu para ele? É? Então, as leis humanas, elas são leis mutáveis. Existiam leis antigamente, né? Em alguns países ainda existe, que permite a pena de morte. Mas o que é que a lei de Deus, desde a época de Moisés, ou antes mesmo de Moisés promulgar aquelas leis dos mandamentos para nós, ou trazer as ditas leis de Deus, os 10 mandamentos, já se dizia não matarás. E, no entanto, nós vamos encontrar leis que foram promulgadas pelo próprio legislador Moisés, né? Que manda que se pune com a pena do talião. Tal qual tu fizestes, assim também receberás. Né? É a pena do tal, do talião. Entende? Então, não são as leis que vão modificar o homem. É a educação.
Educação, exatamente. Agora, eu queria, aproveitando, né, essa questão, queria ver com você. Você falou que não estamos preparados, e, de fato, né, foi mais uma questão provocativa aí para saber, será que estamos? O Márcio está nos avisando que faltam 5 minutos para a gente encerrar, então vamos ser muito breves. Então, veja bem, essa questão...
Pensei que o Márcio ia prorrogar, vou estar 2 horas para a gente.
Mas ele prorroga, porque ele sempre tem um coração bondoso. Se a gente passar um pouquinho, não tem problema. Eu acredito. Então, veja, se a gente... Aí, com relação a essa questão, então, nós não estamos preparados. Vocês arriscariam? É claro, eu tenho certeza que nós não estamos, mas estaremos num futuro próximo. E aí nós não vamos
precisar. Nós seremos anjos, né?
Aí não precisa. Não, eu acho que ainda não é a esse ponto, porque nós não precisaremos dessas leis, né, essas leis punitivas ou não. Não precisaremos do objeto policial, né, do aparato policial, né, não precisaremos de muita coisa que nos fiscaliza, porque nós...
Lembrando...
A nossa consciência...
Lembrando, se interromper, né, Cláudio? Aquela frase que está lá na entrada do Lar São Domingos, né?
Sim.
Educai as crianças...
Para que sim.
E não exatamente. Precisarás punir os homens, né? Exatamente. É uma frase de...
Pitágoras,
isso.
Exatamente, né? Isso é muito interessante. Então, e essa frase nós podemos trazer ela para a gente também, sim. Porque somos crianças ainda, né? Crianças evolutivas. Então, a minha questão, a minha pergunta provocativa para vocês é o seguinte, né? Eu tenho certeza que nós, isso não demorará muito, né, para que ocorra nessas mudanças, afinal, nós estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerativo. Mas eu queria saber de vocês o seguinte, vocês, já que o Chico Xavier tocou na questão daquela data limite e tal, vocês se arriscariam a dar um limite para que realmente nós dessemos um avanço nessa questão moral do indivíduo, de cada um conhecer as suas obrigações sem precisar alguém estar pedindo para que ele faça, não é? Ou não cometer crime, porque isso aí já está na sua consciência muito claro. Vocês se arriscariam a... Pode ser uma questão infantil, mas é importante para o nosso público, né? Porque para o nosso ouvinte também, de repente ele pode estar, né, questionando isso, porque a gente fala tanto em evolução, e algumas pessoas ainda dizem o seguinte, assim, mas eu não estou vendo, né, nada melhorar, eu não estou... Não é verdade, está sim, está vendo essa, o homem está cada dia melhor, né? Mas a gente não percebe assim, né? Não vai ser agora que a gente vai perceber isso.
Isso acontece, por exemplo, quando você vê um amigo seu, revê um amigo seu, que há 20 anos você não vê. Você olha para ele e diz, poxa, como fulano está velho. É? Porque faz muito tempo que você não vê.
Mas se você está ali...
Mas aí você se esquece de olhar para o espelho e dizer para você mesmo, eu estou velho. Por quê? Porque eu estou vendo a mim todo dia. É, né? Então, essas mudanças pequenas, é como isso, de nós nos percebermos. É? Devagar, as mudanças elas são lentas. O que, na verdade, o que nós estamos é navegando em um mar em que a gente não sabe ainda onde é o porto. Tá? E eu até não sou muito adepto dessas afirmativas que as pessoas colocam como data limite, como dia, né? Eu acho que as pessoas, elas entram muito por uma coisa assim meio ilógica. Não é pelo fato do Chico Xavier ele ter falado alguma coisa, tá? E eu vejo que no Brasil tem gente que é dono do Chico, que só fala sobre o Chico, que diz que o Chico disse isso, disse aquilo, inclusive coisas estapafúrdias que eu estou ouvindo por aí na internet, dizendo que foi o Chico que disse, como, por exemplo, dizer que Jesus Cristo veio numa nave espacial. Gente, isso é brincadeira. É brincadeira, eu acho isso um absurdo. Você se utilizar da voz de uma pessoa que não pode falar mais, porque ele já está no plano espiritual. Ele já não pode mais chegar e dizer, não, eu não disse isso. Mas as pessoas dizem que ele disse, tá? Então, o que eu acho é que a gente está caminhando, tá? Bezerra de Menezes fala, né? Os espíritos falam que lá para os anos 50 deste século, até lá, cerca de 300 mil espíritos estão encarnando. Eu acredito nisso. Eu acredito que muitos espíritos estão encarnando nessa época para transformar a Terra.
Mas,
né? Mas nem tão cedo. Eu acredito que nem tão cedo ainda a gente vai sair, porque em pleno século XXI, no meio de uma civilização, a gente vê os mundos, os países se agredindo, e parece que agora as jaulas se abriram das trevas para estimular esses chefes de Estado a ficar agredindo uns aos outros, a agredir os povos, a querer o poder, a ameaçar com bomba atômica. Né? Como se fosse cachorro doido, cada um lá no seu canto, grunhindo um para o outro. Dizer, gente, isso eu estou falando assim, sério, indignado.
Indignado
com claro, isso. Né? Já nós não temos mais tempo para isso. Né? É preciso desenvolvimento da solidariedade. O egoísmo precisa ser cortado em sua raiz do mal. Né? Eu não sei, viu, meu querido? Não saberia dizer para você se é o arriscar um chute numa determinada data, aí. Mas. É. Uhum.
Até porque, estamos Fernando, caminhando. Ainda no mundo de regeneração, que veja, isso aí é uma coisa demorada, né? Ainda vai haver mal, mas vai ser menor, né? Vai prevalecer o bem. Pelo menos é isso que está.
É isso que a gente.
Dos espíritos, é. Né? Então, mas, Cláudio. Assim, aí quando eu falei, foi mais uma provocação. É. Disse, será que a gente. Você arriscaria uma data? Porque as pessoas, às vezes.
Fernando, você me provocou e eu fiquei bravo, não foi?
Viu, Fernando? É porque às vezes a pessoa... Não, mas isso é importante, porque às vezes a pessoa disse, não, a partir de 2037 ou a partir de 2050 já não vai haver mais guerra, já não vai haver mais fome. Não, o mundo vai continuar. É claro que a gente... As coisas vão melhorando, mas não é assim,
e
né?
E tem quem aqui diz no tal do planeta mágica, chupão, né? Que vai passar por aqui e vai sugar. É. Quer dizer, gente... É.
Ô, Fernando, você estava falando aí do pessoal aí, com o advento da internet e da tecnologia, a gente vê tanta coisa, você estava dizendo, eu vi, para você ter uma ideia, eu vi, você percebe, de qualquer forma você percebe, eu vi uma fala atribuída ao Chico e a imitação da fala do Chico, só que essa imitação foi feita através da inteligência artificial. E aí ele falando, aí se você... Naquele primeiro momento, eu disse, meu Deus, como é que o Chico falou isso? Se o Chico desencarnou e tal dia, ele disse essa data. Quer dizer, aí eu percebi também que a voz era um pouco diferente. Então, você percebe que aquele vídeo ali que um colega havia me mandado foi criado por inteligência artificial, inclusive imitando a voz do Chico. Então, a gente tem que ter muito cuidado, realmente, com relação a isso. Cuidado. Jaba, desculpe.
Em respeito à grandeza do Chico e à pureza da doutrina espírita.
Doutrina espírita, exatamente. Mas, Jaba,
se o Cláudio, eu acredito nessa evolução. É sempre bom a gente olhar uma escala nanométrica, muito pequena, trabalho com ela, e uma mega escala. Se a gente pensar... numa escala muito pequena, comparando o tempo de evolução do planeta, como a gente evoluiu. Imagina que nós partimos de um mundo primitivo. Sim. Imagina um pouco antes, mais de 4,2 bilhões de anos, nós éramos seres unicelulares. Evoluímos. Expiações e provas. Opa, olha o salto. Salto quântico. Claro que ainda o amor não sobrepõe de hipótese nenhuma. No Congresso Espírita Brasileiro, Dr. Bezerra de Menezes, em Brasília, estava lá. Maravilhoso esse evento, tem um bom tempo. Ele fala da transição planetária, né? E Divaldo Pereira Franco, após uma conferência maravilhosa, no púlpito, ele começa a mudar a sua curvatura e a voz. Eis que Dr. Bezerra de Menezes traz a mensagem, a gloriosa transição. E, a partir dali, ele coloca como uma referência que a gente está migrando. Nessa migração, a gente continua se aproximando do que você falou. Só que a escala agora... É uma escala mega, 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 que pode levar 1 milhão de anos. Mas a gente está a caminho da luz. O livro Transição Planetária e o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, esse livro é fantástico. É um livro altamente confiável, Divaldo Pereira Franco, é o médium, né? E a mensagem, no capítulo 1, Clarins Anunciadores. Manuel Filomeno Miranda, ele diz, de onde estávamos, eles estavam reunidos para um grande congresso, num espaço espiritual acima da região norte. Muitos espíritos avaliando o momento atual. De onde nós estávamos, olhávamos o planeta Terra e observávamos uma densa nuvem escura, produto do psiquismo humano. E a gente vai vendo que ele relata coisas fantásticas. Uma equipe de engenheiros siderais chegam para trabalhar, é relatado, e transfere uma população de espíritos errantes, mas que errantes temporariamente, e vão para outro local. Nessa etapa, a gente está vendo muitos desarranjos, mas já está vendo coisas maravilhosas. Então, a gente está evoluindo. Para todos que estão assistindo, a data limite não é importante. O importante, Cláudio, é cada um de nós se conscientizar que precisamos melhorar. Olha as duas asas. A asa da intelectualidade. Quanto desenvolvimento. Olha o desenvolvimento do homem para as armas de destruição em massa. Vimos agora o drone que está sendo projetado para receber um chamado e levar um desfibrilador para chegar com toda a instrução e alguém sobreviver. E aí os drones levaram 300 e tantos mísseis, né? Então, essa parte existe. Mas, como Emmanuel diz, em A Caminho da Luz, nós estamos caminhando. A nau está passando. Gigante. Quem está à frente é Jesus, guia e modelo espiritual mais perfeito. Então, cada um da gente está andando. Não importa se é 2040, 2050, 2100, não importa. Importa é a gente se conscientizar que tem que mudar. Mudar para melhor, se colocar no lugar do outro. E usar, Cláudio, usar, como diz o nosso amigo Avelar, a farmácia divina. Que é o Evangelho. Cada capítulo é um fármaco. É um fármaco que traz para a gente horizontes. E o momento atual, a gente tem que olhar como ele como um psicólogo. Se eu vou para um psicólogo fazer terapia, ele não vai dizer, siga esse caminho. Ele me dá trilhas, né, Fernando? Para que a gente possa decidir. Então, estamos no caminho, a caminho da luz.
Muito bem. Ainda tem uma questão tem uma questão? Bem breve. Vou fazer breve essa questão. Eu vou pedir... Dividir em duas partes. Muito bem. Vamos ser breve agora. Meu filho, questão, a pergunta do nosso ouvinte. Meu filho de 22 anos está processo de obsessão. Eu acho que ele quis dizer processo, é isso? Está em processo de obsessão. Se tratando a... 4 anos, vive em pânico direto, não sai para nenhum lugar, vive no quarto, não consegue pensar nem formular mais palavras. Antes era um menino cheio de vida, porque o espírito, seu anjo de guarda, não protege de ser sugado. Cadê a lei de liberdade? O Wilma, Rio de Janeiro. É Wilma, né? Wilma, Rio de Janeiro. Em hipótese alguma, ele está desamparado. Inicialmente, eu diria isso. Infelizmente, essa questão aí, ela requer mais um pouquinho de atenção, pois você merece toda a nossa atenção. Então, eu vou passar para os nossos amigos, inicialmente para o Fernando, depois para o Jarbas. Mas é importante colocar na cabeça que ele não está sendo desamparado. Né? Em hipótese alguma, nós ficamos desamparados, quer seja pelo nosso anjo de guarda, pelas leis divinas. Né? Fernando, você quer...
Eu vou tentar ser sucinto. Por conta do tempo, viu, Wilma? Um prazer. E aí a gente vibra por você e pelo seu filho. O que eu posso lhe dizer, querida, é que a dor que mais dói é aquela que está perto de nós. É compreensível o seu sofrimento e compreensível a sua revolta. E não pense você que Deus, por conta disso, irá lhe punir. Porque Deus é amor e ele acolhe até mesmo aqueles que não aceitam as suas leis e que não se submetem à sua vontade. Mas o que eu posso lhe dizer é que seu filho não está na terra pela primeira vez. Que, por incrível que pareça, nós escolhemos determinados tipos de provas. Por incrível que pareça, nós semeamos inimigos no passado. Aquilo que a gente semeia, nós teremos que colher. Você já ouviu aquele ditado que diz: quem semeia vento, colhe tempestades. Então, quem semeia espinhos, vai colher espinhos. Agora, ele tem você. Você que é uma mãe extremada, você que é uma mãe boa, você que o ama profundamente, incondicionalmente, Jesus deu você como seu anjo da guarda. Você é o anjo da guarda dele, querida. Não fique esperando que o anjo da guarda dele venha tirá-lo dessa situação. Você é o anjo da guarda dele. Você está vivenciando essa experiência também, porque você também está envolvida nesse processo. Então, o que ele sofre hoje é uma consequência daquilo que aconteceu no passado. Infelizmente, nós não conseguiremos fazer uma leitura da vida passada dele. Mas pode ter certeza que nenhuma injustiça parte da justiça divina e que o seu filho, apesar dele estar isolado, dele estar em pânico, dele estar vivenciando essa situação, ele está num processo de aprendizado. Quando isso vai terminar, a gente não sabe. Mas rogamos a Deus que dê para você força, coragem e suporte, e que você também tenha suporte nas pessoas que lhe cercam para auxiliar seu filho. É o que nós podemos lhe dizer.
Pois é, muito bem. Jarbas.
Minha irmã Vilma, as palavras do Fernando, eu endosso. E aí a gente, só com o que você colocou aqui na mensagem, a gente pode pensar assim, sabe, Vilma? Este cenário, quando já está colocando aí um processo obsessivo, as manifestações orgânicas, a gente tem, a gente precisa, talvez você já fez, olhar o ângulo ou o foco eminentemente orgânico e olhar, claro, a abordagem espiritual. Nós falamos aqui da influenciação, né, das entidades espirituais, quando elas encontram as brechas. Muito importante, às vezes é um cenário orgânico que necessita de uma avaliação orgânica, necessita de um tratamento orgânico e, paralelamente, um tratamento espiritual. É claro que a minha irmã já deve ter feito assim, juntando, e aí nós estamos sempre, minha irmã, ora no plano espiritual, ora no plano material. E quando tudo isso provém já como prova, provém como oportunidade de se refazer durante o planejamento do desencarne, sempre vem um espírito amoroso, um espírito mãe, que tem as relações profundas, ligadas. É o teu caso, com certeza. Com certeza, como falou o Fernando Caldas. Então, para não prolongar mais por causa do tempo, observe os dois fatores. O fator orgânico, o acompanhamento médico, o diagnóstico e o tratamento espiritual. E, acima de tudo, as preces. A prece de uma mãe tem um poder tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não tem nem ideia. Siga assim, minha irmã, siga assim.
Dizia o Chico que arromba as portas do céu, né? A prece da mãe.
A prece da mãe, né? Verdade. É verdade. Eu tenho certeza que a criança vai melhorar, vai estar tudo bem. Bem, a nossa hora já está mais do que adiantada, não é, Márcio? Já passamos a hora. Mas, de qualquer forma, eu vou passar ainda a palavra para uma consideração final de cada um de vocês. E, nessa consideração, eu pediria que vocês dissessem, né, falassem o que é liberdade à luz da doutrina espírita, para o conceito de vocês. Se fizessem as considerações finais e... com esse tempo, com relação a isso, né? O que é liberdade é a luz da doutrina espírita.
A liberdade é um dom que pertence ao Espírito e que Deus nos proporcionou para que possamos nós plantar o melhor para nós e para o próximo, para que nós possamos caminhar por estradas mais amenas. Mesmo que nós andemos pela escuridão, pelas sombras, vai chegar um momento em que, pelo conhecimento, pela busca da elevação espiritual, da elevação moral, nós chegaremos efetivamente ao caminho que nós precisamos chegar. Eu queria somente, para fechar, ler um poema curto, que é chamado Autobiografia em 5 capítulos do livro tibetano do Viver e do Morrer, de Sogyal Rinpoche. Ele diz assim: ando pela rua, é o primeiro, ando pela rua, há um buraco fundo na calçada, eu caio, estou perdido, sem esperança, não é culpa minha, leva uma eternidade para encontrar a saída. Segundo, ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Mas não é culpa minha. Ainda assim, levo um tempão para sair. Terceiro, ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, vejo que ele está ali. Ainda assim caio, já é um hábito. Meus olhos se abrem. Sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Quarto. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Cinco. Ando por outra rua.
Jarbas. Suas considerações finais.
Tá. Cláudio, realmente a liberdade é a faculdade que permite cada um de nós agir conforme a nossa vontade. Essa é a liberdade. E isso está dentro do estudo do ESA. Está muito alinhado, né? Mas eu queria fechar daquela liberdade ilimitada, a liberdade do pensamento, para que cada um de nós trave, bloqueie, quando essa liberdade estiver sem controle, com pensamentos desajustados, né? Para que a gente corrija com o tempo. E aí, Fernando trouxe um poema, né? Eu trago a lista, uma canção de Oswaldo Montenegro, que a gente poderia pensar bastante. Faça uma lista de grandes amigos. Quem mais você via 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Então, essa primeira parte aí fica para a gente trabalhar na nossa liberdade de buscar os grandes amigos, né? Que ele também diz, faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Quem a gente não preservou? Que a gente exercite a nossa liberdade para chegar até eles, conversar e, quem sabe, receber carinho, receber um abraço. E termino só agradecendo, tá, Cláudia, essa oportunidade que a RBE está traz para que a gente possa trabalhar e trazer para cá alguma coisa tão pequena, que a gente já compreendeu, que deu para compartilhar, né? Muita paz.
Muito bem, eu agradeço ao Fernando e ao Jabas por terem aceitado o convite e pedindo desculpas ao nosso comandante pela demora, né? E agradeço também aos ouvintes pela audiência. Então, muito boa noite a todos e até o nosso próximo programa.
Você acabou de escutar Pensamento de Kardec.